Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Jovem, tenha coragem de se abrir a Deus, é quanto escreveu o Papa Francisco no prefácio do livro do cardeal Raniero Cantalamessa. A Igreja em Timor-Leste está na linha da frente no socorro às vítimas das inundações provocadas pelas chuvas torrenciais que nos últimos dias atingiram o pequeno país do Sudeste Asiático, juntamente com a vizinha Indonésia, em particular na província de Nusa Tenggara Oriental. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 8 de abril de 2021, em audiência no Vaticano, o cardeal Dominique Mamberti, prefeito do Supremo Tribunal da Signatura Apostólica. Jovem, tenha coragem de te abrir a Deus. E quanto escreveu o Papa Francisco no prefácio do livro do cardeal Raniero Cantalamessa. Pormenores com o colega Silvonei José.
Francisco em livro de Cantalamessa. Jovem, tenha coragem de se abrir a Deus. O Papa enriquece a recente obra do cardeal Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia, escrevendo o prefácio do livro Francisco, o Mensageiro de Deus, disponível em língua italiana, nas principais livrarias da Itália. O volume faz uma meditação em diálogo com jovens, através da história de Frei Pacífico, teólogo e artista, um dos primeiros companheiros do pobrezinho de Assis. A obra, disponível em língua italiana, conta a história de Frei Pacífico, Guilherme da Liciano, teólogo e artista, um contador de histórias, um dos primeiros companheiros de Francisco, um homem que havia compreendido que para conquistar o céu era necessário renunciar às honras desta terra. O pontífice enriquece e introduz o livro com uma carta dirigida a um jovem à procura, assim como era o Frei Pacífico, um rei dos versos que amava a vida e, como todo jovem, desejava vivê-la em plenitude. Era um dos cantores mais famosos do seu tempo e, no seu impetuoso desejo de plenitude, procurava, sem saber, aquele que sozinho pode preencher o coração do homem. Procurou e foi encontrado. Isso nos mostra uma verdade ainda mais profunda. O Senhor deseja que você o busque para que ele possa encontrá-lo. Essa busca, afirma o Papa, pode ser carregada por dúvidas e questionamentos, mas que, se observado junto às palavras de Jesus, me parece iluminá-los em toda a sua profundidade, porque Deus se deixa encontrar. No entanto, somente pelo homem que o procura com todo o seu coração. O pontífice, então, recomenda a todo jovem que abra os evangelhos, leia sobre os encontros de Jesus com as pessoas que iam até ele, para ver como, para alguns deles, as promessas foram cumpridas. Quem procura, encontra. Se busca com todo o coração, escreve o Papa. Se para ele o Senhor se torna tão vital como a água para o deserto, como a terra para uma semente, como o sol para uma flor. E isso, se você pensar bem, é muito bonito e muito respeitoso com a nossa liberdade. A fé não acontece de forma automática, como um dom indiferente da sua participação, mas pede que você se envolva em primeira pessoa e com coração. É um dom que quer ser desejado. É, em essência, o amor que quer ser amado. Francisco, assim, dá direção para procurar e encontrar o Senhor com um forte desejo para isso. Reze, peça, invoque, grite, e ele, como prometeu, será encontrado, como fez o Frei Pacífico. Um dia, o rei dos versos encontrou o pobrezinho de Assis e uma nova centelha foi acesa dentro dele, talvez como aconteceu com São Paulo, a caminho de Damasco, quando a luz de Deus brilhou no coração. o que Frei Pacífico havia sempre procurado, finalmente encontrava, e graças a um homem santo, como Francisco. Naquele dia nasceu um novo homem, não mais Guglielmo Daliciano, o rei dos versos, mas Frei Pacífico, um homem habitado por uma nova paz antes desconhecida. Desde aquele dia, ele se tornou todo de Deus, consagrado inteiramente a ele, um dos companheiros mais próximos de Francisco, testemunha da beleza da fé. O Papa finaliza o prefácio agradecendo a Raniero Cantalamessa pelo novo presente oferecido à Igreja e orientando os jovens do nosso tempo para ter coragem de deixar as seguranças e se abrir para ele.
A ressurreição é ponto de partida, não de chegada. O padre jesuíta Vasco Pinto de Magalhães assinala a necessidade de uma catequese que permita encontrar a quaresma da alegria depois da Páscoa. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Os sinos repicam ainda no nosso coração. Jesus ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa e a nossa alegria. Esta frase ecoa nos nossos ouvidos e na nossa mente, vinda do anúncio da Vigília e do Domingo de Páscoa. Foi abundantemente repetida e cantada por todos nós nas celebrações pascais. Mas o que significa esta alegria que vem da ressurreição de Cristo? E como se vive esta alegria? A jornalista Lígia Silveira, da Agência Eclésia, em tempo de quaresma, foi à procura de respostas numa conversa com o padre Vasco Pinto de Magalhães. E dessa reflexão sobressai a frase: a ressurreição é o ponto de partida, não é o ponto de chegada.
Devia de ser tão importante o percurso dos 40 dias depois do domingo de Páscoa como os 40 dias para trás. Porque nós, por cima, vivemos nesses 40 dias depois. Esse é que é o nosso paradigma. Porque o ponto de partida é a ressurreição. A ressurreição é o ponto de partida, não é o ponto de chegada.
O padre Vasco Pinto de Magalhães recorda um livro que leu no seu início de noviciado na Companhia de Jesus, que se chamava A Quaresma da Alegria, e que apresentava uma proposta para os 40 dias depois da Páscoa.
Eu lembro-me de ter lido há muitos, muitos anos, quando comecei o caminho de jesuíta, no noviciado, veio-me parar as mãos um livrinho que se chamava A Quaresma da Alegria. E A Quaresma da Alegria era um caminho, um livro, agora nem me lembro agora neste momento quem era o autor, acho que era um jesuíta francês, estava muito em voga naquela altura, e quer dizer, uma proposta dos 40 dias depois da Páscoa. Quando agora entramos na quaresma da alegria, até ao Pentecostes, não é? Os 40 dias até à ascensão, até à plenitude, e depois acolher o Espírito. Mas esse é que é o paradigma da vida. Nós ficamos normalmente na quaresma da tristeza. Mas a grande quaresma é da Páscoa até à ascensão, que depois nos cria condições para acolher o Espírito Santo. Claro que a preparação é importante, mas depois é importante é quando a criança nasce. Não é? Todos os cuidadinhos antes e depois já não é importante.
O sacerdote jesuíta cita o Papa Francisco, recordando que na fé o que conta não é o momento, mas o processo. E a alegria é a força do processo, afirma.
O que conta não é o momento, diz o Papa, é o processo. E o processo é este. E a alegria é a força do processo, não é? Como é que é as palavras do anjo Nossa Senhora? Alegra-te! Ave! Deus está contigo, alegra-te! Alegra-te, quer dizer, renasce, recomeçamos. Faz sentido.
O Padre Vasco considera que é importante na vida da fé o caminho de preparação e de conversão. Mas por vezes falta o mais importante, que é a experiência da ressurreição.
Penso muitas vezes nas catequeses que fazemos. Faz a impressão como se na catequese fosse o pecado, a conversão, o seguimento, mas depois falta a última experiência da ressurreição. Está bem, temos a via purgativa, temos a via iluminativa, mas depois é importante a via unitiva, que é da Semana Santa, que é da comunhão. A Semana Santa é um chamamento a viver em comunhão com Cristo que se transforma, que dá a vida por nós. E diz agora, faz o mesmo.
E fazer o mesmo que Jesus é dar a vida pelos outros, algo que vai contra a corrente de um mundo instalado que não procura a paz, diz o sacerdote jesuíta.
É um bocadinho contra a corrente de um mundo instalado, um mundo que procura, pura e simplesmente, não procura a paz, mas procura o bem-estar, que fala de justiça, mas está cada vez mais burguês. E então, realmente, aí é difícil vir com esta proposta de nascer de novo.
A palavra alegria significa vontade de viver, ânimo. Define o Padre Vasco, clarificando que o seu verdadeiro significado não é contente nem divertido. Uma alegria não superficial, como era a vida interior de Jesus Cristo, confiadíssimo no amor do Pai.
A palavra alegria, como muitas outras palavras, perderam o seu sentido. Nós precisávamos aqui de um bocadinho de dicionário. Alegria não significa nem contente, nem distraído, nem divertido. A palavra alegria, vem da lacre, significa vontade de viver, significa ânimo. Exatamente, a tradução seria estar animado, estar com ânimo, estar de pé. A alegria, a palavra significa isso. E quando costumo falar de uma santa alegria, mesmo para a Semana Santa, estou a dizer uma alegria limpa, uma alegria não superficial. Não é um divertimento, mas é verdadeiramente a alegria, que era a vida interior de Jesus Cristo, confiadíssimo no amor do Pai, confiado no sentido que tinha aquela... Isso é alegria. Nós confundimos, muitas vezes, tristeza como se fosse o contrário da alegria. Ora, a tristeza não é o contrário da alegria. O contrário da alegria é o pessimismo, é a desistência, é a negatividade, é a depressão. A tristeza não. A tristeza é compatível com a alegria. Como eu posso estar a contemplar a Semana Santa e comover-me. É um outro sentimento, uma outra sensação. Comover-me com o amor de Jesus por mim, com a fortaleza enorme, com a coerência daquela vida e saber que é por mim, por cada um de nós. Mas também posso, simultaneamente, sentir a tristeza pelo meu pecado. Afinal, sou responsável de tanta gente que sofre, tantos crucificados que há neste mundo, tantos cristos que aí a serem condenados injustamente. E, portanto, sentir esta realidade, estas realidades profundas, a alegria, a tristeza, o estar comovido.
A ressurreição é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. É a frase que nos fica desta reflexão do Padre Vasco Pinto de Magalhães e que nos pode ajudar a descobrir a ressurreição de Cristo na nossa vida. Laudetur Jesus Christus.
Até agora são 36 os mortos em Timor-Leste, aos quais se devem somar cerca de 30 desaparecidos e milhares de deslocados internos. Muitos destes encontraram refúgio nas estruturas da Igreja. Cerca de 2 mil são atualmente acolhidos num centro gerido pelos salesianos em Comoro, nos arredores da capital Dili, e outros 7 mil são atendidos na paróquia da Imaculada Conceição da capital. A Conferência Episcopal Timorense mobilizou todos os sacerdotes e religiosos para atenderem às necessidades mais imediatas. Precisamos urgentemente de comida e roupa, disse a agência UCA News, o padre Ângelos Salchina, responsável da Força Pastoral Especial para a Covid-19 na Arquidiocese de Dili. No encontro com a Proteção Civil, no último domingo, 4 de abril, o primeiro-ministro Taung Mathan Ruak agradeceu a todas as organizações envolvidas nos esforços de socorro, incluindo as organizações religiosas. O governo ordenou um relaxamento das restrições anti-Covid para facilitar as operações de socorro e o transporte de materiais para a reconstrução das casas. Para além da emergência das cheias, nestas últimas semanas, Timor-Leste deve, de facto, lidar com um aumento de casos de coronavírus depois de um longo período de zero infecções que levaram as autoridades a reintroduzir o bloqueio de 3 de abril a 2 de maio nas três principais cidades do país, Dili, Bacau e Viquique. A Igreja Timorense está mobilizada também nesta frente desde o início da pandemia, através da sua força de trabalho especial, que presta apoio material e psicológico aos mais vulneráveis, e está ativamente empenhada na informação e sensibilização da população. Recorde-se que o jovem Estado Asiático de Timor-Leste, independente da Indonésia desde 1999, tem uma população de cerca de 1,3 milhões de habitantes, 95% dos quais católicos. E vamos agora até Angola, onde a fome aperta em tempo de pandemia, e o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, Seaste Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, apelou a uma frente conjunta no combate à pobreza. Da capital angolana Luanda, Anastácio Sassembele.
A pandemia da Covid-19 veio agudizar ainda mais a situação já difícil de muitas famílias que enfrentam a pobreza. Em Luanda, capital do país, por exemplo, cresce o número de crianças e adultos pedintes ou de famílias que têm no lixo a sua fonte de alimentação. A pobreza aumenta 5 vezes mais em agregados com 7 ou mais membros em Angola, se comparado com famílias com 1 ou 2 pessoas, segundo o relatório de pobreza para Angola 2020. O relatório de pobreza para Angola 2020, inquirido sobre despesas e receitas, particularmente sobre a pobreza monetária, elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística angolano, aponta a composição do agregado como determinantes da pobreza. O arcebispo de Luanda e presidente da CIASTE, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, defende uma frente conjunta no combate à pobreza em Angola. Dom Filomeno fala sobre as ações da Igreja na assistência às populações que passam fome e mantém a posição manifestada em 2018 sobre o princípio da unidade na luta pela sobrevivência.
Eu continuo a defender este princípio. Aliás, este momento que estamos a viver da pandemia diz-nos isto: ou nós caminhamos juntos ou então não sobrevivemos. Uma das grandes mensagens deste tempo da pandemia é esta, é que somos um corpo único, com ligações que vão para além das nossas subjetividades. Estamos intrinsecamente ligados, relacionados e, portanto, comprometidos a trabalhar juntos, a pensar juntos, a não olhar só para a nossa própria casa. É a questão das vacinas. Se não houvesse esse esforço, ou as vacinas estariam a ser aplicadas, sobretudo e quase exclusivamente naquelas nações ricas, que têm os laboratórios, que financiaram a investigação, financiaram a produção e a distribuição. Nós ficaríamos na cauda, não é? Na cauda e talvez na lista de espera. Depois do primeiro mundo ser atendido, então iria-se atender as outras nações. Mas o que estamos a ver, felizmente, não é isso, porque o homem despertou, a humanidade compreendeu, não é? Que esta é uma guerra global. E esta guerra global não pode ser o homem contra o homem, não é? Tem de ser o homem em guerra pela vida, pela sobrevivência desta raça que é única, a raça humana, o homem e a mulher de todos os tempos.
Para minimizar a fome entre as famílias, a Arquidiocese de Luanda criou a nível das paróquias cozinhas comunitárias que servem diariamente refeições quentes para os necessitados e outras comunidades paroquiais continuam a fazer cestas básicas distribuídas uma vez ou duas vezes por mês e levadas aos carenciados, afirmou o arcebispo.
Podemos dizer que até hoje o milagre acontece. Há sempre alguém que vem e traz um bocado de arroz, um bocado de massa, um bocado de fubá, uma latinha de óleo, açúcar, pão, dinheiro, para que a igreja possa distribuir. Nós esperamos que possamos fazer isto de um modo mais perfeito, de um modo mais, vamos dizer, mais solidário, de tal modo que possamos continuar a merecer esta confiança dos nossos cidadãos, nem todos eles católicos, uns não católicos, nem todos eles cristãos, uns não cristãos, e, portanto, isto é muito bom, não é? E nem todos eles angolanos, também encontramos cidadãos estrangeiros que vêm até connosco e nós queremos ajudar.
A fome aperta em tempo de pandemia. Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, apela a uma frente conjunta no combate à pobreza. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, recebeu neste Dia Mundial de Saúde a sua primeira dose de vacina contra a Covid-19. Uma bela coincidência para Jorge Carlos Fonseca, que quis, com esse gesto, colaborar com as autoridades sanitárias nessa luta para vencer a pandemia, que muito efeito negativo tem causado para a sociedade cabo-verdiana e para o mundo.
A grande esperança que nós temos para vencermos a epidemia é termos uma vacinação da população cabo-verdiana com êxito, com sucesso, de forma que no mais breve tempo possível Cabo Verde possa retomar os caminhos do crescimento económico, do progresso e da normalidade possível. E, portanto, como fazer a vacina hoje, a primeira dose, a vacina toma-se rapidamente, como viram, são uns segundos, não custa nada. E, portanto, eu, como Presidente da República e como cidadão cabo-verdiano, apelo a todos os cabo-verdianos que, quando for a sua vez, que tomem a vacina com confiança, com esperança, porque só assim é que nós podemos vencer esta epidemia.
Jorge Carlos Fonseca recebeu a vacina de AstraZeneca e pediu aos cabo-verdianos que confiem e tenham uma atitude positiva com as autoridades sanitárias.
A vacina que eu tomei, que é a AstraZeneca, porque é uma vacina que é validada por todas as instâncias internacionais, toma-se sem problemas e espero que, depois de mim, muitos e muitos outros cabo-verdianos se procederam também à vacinação. E, sobretudo, será importante que a meta que foi estabelecida possa, de facto, ser cumprida. Isto é, 70% dos cabo-verdianos serem vacinados até o final deste ano.
O chefe de Estado reiterou o seu apelo para que as entidades sanitárias estejam atentas ao evoluir da evolução, sobretudo neste período de campanha eleitoral. Quem também recebeu a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi o antigo Presidente da República, Pedro Pires. O ex-chefe de Estado cabo-verdiano pediu à população que encarem o ato com realismo e otimismo e que façam a vacinação.
Não é nenhum bicho de sete cabeças. Passamos toda a vida a fazer vacinação. Ora contra isto, ora contra aquilo. E as vacinas eram completamente diferentes. Eu lembro-me da minha primeira vacinação contra a varíola. Há mais de 70 anos, há 70 anos, sabe? De modo, devemos encarar isso com realismo, com otimismo e fazer a vacinação. E eu acho que não há riscos grandes. Riscos, se houver, são ínfimos, mas ínfimos. Porque são, pelas contas que eu fiz na Inglaterra, pelo menos os dados há uma semana ou duas atrás, eram 6 casos de embolia sobre 15 milhões de vacinados. Feitas as contas, é ínfimo, não tem impacto.
Cabo Verde recebeu 5.850 doses da vacina Pfizer e 24.000 doses da AstraZeneca que estão a ser administradas. A meta do país é vacinar mais de 70% da população ainda este ano. E por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.